Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quem vos fala é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra e hoje nós vamos dar então continuidade ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Esta é a aula número 31. Nós estamos estudando os livros poéticos do Velho Testamento. Já falamos sobre o livro de Jó, já falamos sobre o livro de Salmos e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Provérbios, ok? Provérbios de Salomão. Bom, vamos lá. Introdutoriamente, é interessante a gente destacar que um provérbio é uma sentença que substitui muitas palavras. É uma afirmação curta que resume um princípio de sabedoria. Então, um provérbio, como a gente acabou de dizer, é uma afirmação curta, né? Praticamente é uma frase que resume princípios de sabedoria, né? E é uma frase que pode resumir um texto maior, né? Muitos provérbios de Salomão, que é o principal autor do livro de Provérbios, a gente já vai ver isso, a questão da autoria, né? Nós já vamos ver em seguida, mas muitos provérbios de Salomão são comparações e contrastes, né? Então ele faz muitas comparações e muitos contrastes, né, entre os justos e os ímpios, enfim, entre questões que se opõem, né, umas às outras. E os judeus, como a maioria dos orientais, eles ensinam e ensinavam muito por intermédio de provérbios, né? Na verdade, como diz aqui o texto que a gente está seguindo do Warren Wiersbe, como a maioria dos orientais, né, os judeus ensinam por provérbios, porque os povos orientais eles têm essa característica. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de algum provérbio chinês, né? É muito comum. Olha, um antigo provérbio chinês diz o seguinte. Então, note que os povos orientais, né, eles têm essa forma de ensinar, né, através de provérbios. E os judeus não são diferentes. Essas pequenas sentenças, elas são fáceis de lembrar, né? Porque, como eu acabei de dizer, são sentenças pequenas, então elas são fáceis de lembrar e elas trazem muita sabedoria em uma pequena declaração, em uma breve declaração. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a autoria do livro de Provérbios. Salomão, ele escreveu a maioria dos provérbios desse livro bíblico chamado Provérbios, né? Bom, quem foi Salomão? Vocês devem lembrar, Salomão foi filho do rei Davi, né? E foi também o sucessor de Davi no trono. Então Salomão foi rei em Jerusalém, foi rei da nação de Israel. Então foi esse rei Salomão. Lembre-se que Salomão foi muito conhecido pela sua sabedoria, né? Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, você se lembra, a gente falou sobre isso em aulas passadas. Então Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, ele foi um homem muito sábio e ele terminou então, como fruto da sabedoria, escrevendo, né, muitos provérbios, né, que estão então estão aqui nesse livro, né, estão listados nesse livro que tem esse nome, livro de provérbios. Então Salomão foi quem escreveu a maioria dos provérbios desse livro, né? No entanto, nós temos também o seguinte: provérbios, principalmente os capítulos 30 e 31, que são os dois últimos capítulos do livro, esses dois capítulos apresentam material de outros escritores, em especial um que é o rei Lemuel, né? O rei Lemuel. Bom, Salomão, como eu disse há pouco, ele ficou conhecido por sua sabedoria, embora, né, a gente sabe, a gente falou isso nas aulas anteriores também, embora depois tenha se voltado para a idolatria e a insensatez. Então, infelizmente, ao final da sua vida, Salomão, ele até por causa das muitas mulheres, né, com as quais ele se casou, ele terminou se voltando para a idolatria e para a insensatez. Mas esses provérbios aqui são de um momento em que Salomão está, vamos dizer assim, né, ele está ainda debaixo do temor de Deus, ele está com o temor de Deus no seu coração. Bom, vamos lá. Gente, a palavra-chave do livro de Provérbios é sabedoria, tá? Esse livro, ele foi escrito para ensinar sabedoria. Então, toda vez que você ouvir falar do livro de Provérbios, você já tem que associar automaticamente com esse tema, sabedoria, né? Veja, nós, comumente, nós pensamos que sabedoria é a habilidade de usar o conhecimento. Contudo, na Bíblia, sabedoria significa muito mais que isso, né? Na Bíblia, sabedoria significa muito mais do que a habilidade de alguém de usar o conhecimento. Na Bíblia, sabedoria é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que uma pessoa sábia, de acordo com a sabedoria bíblica, é muito mais do que uma pessoa que tem inteligência, que tem conhecimento, né? Ou seja, vamos dizer assim, nesse livro de Provérbios, a gente termina entendendo que uma pessoa pode ter muito conhecimento, pode ser até muito inteligente, mas não ser sábia. Então são coisas diferentes, né? E às vezes você pode ter uma pessoa que não tem muito estudo, que não tem muito conhecimento teórico, mas que é uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que aprendeu a sabedoria. Então é interessante a gente fazer essa diferenciação aqui, né? Então veja, a verdadeira sabedoria é uma questão de coração, não apenas de mente, não é? A verdadeira sabedoria é um assunto espiritual. Existe a sabedoria deste século, né? A própria Bíblia fala que existe a sabedoria deste século, a sabedoria deste mundo, né? A sabedoria desse tempo em que nós vivemos. E, em contrapartida, existe também a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do alto, né? Então, Provérbios, ele retrata essa sabedoria, a sabedoria, não a sabedoria deste século, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria divina. Na verdade, Provérbios retrata a sabedoria como uma pessoa adorável que chama as pessoas para segui-la em uma vida de bênção e de sucesso, né? Então, essa frase aqui vale a pena ser explicada com calma. Veja, quando você ler o livro de Provérbios, e eu aconselho muito, mas eu aconselho muito mesmo você a ler o livro de Provérbios com muita atenção, com muita calma, porque esse livro, de fato, vai trazer para você muita sabedoria prática, né? O livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria prática. É um livro de sabedoria para o dia a dia, ensina como a gente se relacionar com as pessoas, ensina como a gente criar os nossos filhos, ensina como a gente ser prudente, como nós devemos nos desviar do mal, coisas muito práticas, né? Do dia a dia. Então veja, no livro de Provérbios, a sabedoria, quando você começar a ler o livro de Provérbios, você vai ver que a sabedoria, ela é apresentada no livro como uma pessoa, entendeu? Então, até os comentaristas, eles dizem que a sabedoria em Provérbios, ela é personificada. O que quer dizer isso? Que ela é personificada. Que ela é apresentada como uma pessoa, como se fosse uma pessoa, né? E a sabedoria, então, ela é uma pessoa que está sempre no livro, principalmente no início do livro, está chamando as pessoas, está clamando para as pessoas seguirem-na, né? Ou seja, está chamando e clamando para as pessoas normais seguirem a sabedoria e dizendo que aqueles que, portanto, seguirem a sabedoria, terão uma vida de bênçãos e uma vida de êxitos, né? Ao mesmo tempo, o livro ele pinta a insensatez, que seria o contrário da sabedoria, né? Então, esse livro ele também pinta a insensatez como uma mulher perversa e sedutora que tenta o insensato a fim de levá-lo para o inferno. Então, você tem essas duas situações aqui. Você tem a sabedoria como uma pessoa que está clamando, está chamando as pessoas para seguirem-na, para ouvirem o que ela tem a dizer, para atentarem para os seus conselhos, ao passo que você tem a insensatez também como uma mulher perversa e sedutora que está tentando desviar as pessoas do caminho correto, né? Então, veja, uma outra coisa interessante que a gente tem que levar em consideração aqui é que, para nós cristãos, Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus, né? Então, é até interessante a gente fazer essa aplicação aqui, esse destaque, porque a gente tem procurado, na medida do possível, né, ver Cristo aqui nas páginas do Velho Testamento. Então, em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus, né? Por isso que o autor aqui ele diz: para o crente, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E nós temos um capítulo específico em Provérbios, que é o capítulo 8, principalmente ali do versículo 22 ao 31, em que Salomão ele descreve a sabedoria, né, de uma forma tal que nós não podemos deixar de ver Jesus Cristo nessa descrição. Então, a descrição que Salomão faz da sabedoria em Provérbios 8 faz com que a gente veja ali, naquela descrição de Salomão, a gente percebe uma descrição de Jesus Cristo, né? Porque ali Salomão descreve a sabedoria como sendo eterna, como sendo criadora de todas as coisas e como sendo amada de Deus, né? Entre outras coisas, vale a pena depois você ler o texto com calma e você vai entender então como ali pode-se entender, né, que é uma que podemos fazer uma aplicação a Cristo ali naquele texto de Provérbios 8. Como eu disse aqui, Salomão descreve a sabedoria como eterna e Cristo é eterno. Ele descreve a sabedoria em Provérbios 8 como criadora de todas as coisas e nós sabemos que Jesus, né, o Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, é o agente da criação. João diz no Evangelho que sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, aqui também diz que a sabedoria é amada de Deus e nós sabemos que Jesus é o Filho amado de Deus em quem o Pai tem prazer, né? Bom, gente, vamos seguir aqui. O livro de Provérbios, ele tem vários. O tema principal é a sabedoria, mas ele tem vários subtemas, vamos dizer assim, né? E um desses subtemas é a questão do insensato. Então, por desejar ensinar sabedoria, o livro de Provérbios, ele vai falar muito sobre essa figura, a figura do insensato. E ao descrever o insensato, o livro de Provérbios, ele descreve três tipos de pessoas que precisam desesperadamente de sabedoria. Olha aí, então, três tipos de pessoas que precisam desesperadamente de sabedoria. Quem são essas pessoas? O insensato, propriamente dito, ou louco, né? Em alguns versículos, em algumas traduções, vai trazer essa palavra louco, uma palavra forte, né? Mas são duas palavras para o mesmo tipo de pessoa, o insensato ou o louco. O segundo tipo de pessoa é o simples, a pessoa simples, né? A pessoa que não tem discernimento, vamos dizer assim, eu já vou explicar. E o terceiro tipo de pessoa é o nécio, né? A pessoa que é nécia, né? Então veja, nós temos esses três tipos. O livro de Provérbios ele usa essas três descrições aqui para falar da pessoa insensata, ou seja, o insensato ou louco, o simples e o nécio, ok? Eu já volto na sequência comentando melhor esse assunto. Até já. aula 31, áudio 2, então eu estava falando aqui, né, dos três tipos de pessoas que precisam desesperadamente de sabedoria, que são descritas aqui no livro de Provérbios. Então, o primeiro tipo de pessoa, como eu disse, é o insensato. Quem é esse insensato no livro de Provérbios? É aquela pessoa obtusa, preguiçosa, despreocupada e satisfeita consigo mesma, né? O insensato, aqui no livro de Provérbios, ele é descrito como alguém que odeia a sabedoria, é autoconfiante, né? É aquela pessoa que fala sem pensar e que zomba do pecado, né? Esse é o insensato no livro de Provérbios. E, obviamente, existe no livro de Provérbios uma exortação, né? Através da descrição do insensato, fica, indiretamente falando, vamos dizer assim, uma exortação para que nós não sejamos insensatos, né? Outro tipo de pessoa que é descrita aqui é o simples, né? Quem é o simples no livro de Provérbios? É aquele que acredita em tudo e em todos e não tem discernimento, né? O simples, você talvez conheça pessoas assim, espero que você não seja esse tipo de pessoa, mas é aquela pessoa simples. É claro que a pessoa simples, existem as pessoas simples, que têm um aspecto positivo em ser uma pessoa simples, mas não é nesse sentido que Provérbios está dizendo. Provérbios está descrevendo a pessoa simples, ou seja, aquela pessoa que acredita em tudo, dá crédito para qualquer palavra, não tem um senso crítico, não tem um filtro, né, vamos dizer assim, acredita em tudo, em todos, não tem discernimento, né? As outras pessoas o desviam com facilidade do seu caminho, do seu propósito, porque ele falta juízo ao simples, né? Ele não vê o que vem à frente, ele não consegue perceber o perigo que está à frente dele, né? E como resultado disso, essa pessoa simples tem problemas continuamente, né? Então, esse é outro tipo de pessoa que precisa desesperadamente da sabedoria e que o livro de Provérbios relata. E também temos o nécio. O nécio, no livro de Provérbios, é aquele que zomba da sabedoria de Deus, porque é muito alta para ele, né? Porque na cabeça dele, ele sabe tudo, ele conhece sobre todos os assuntos. Você já deve ter visto pessoas assim também. Sabem de tudo, tem solução para tudo, não é? E zombam da sabedoria de Deus. Então, o Nécio, né, diz aqui o texto que eu estou seguindo, que é fácil imaginá-lo zombando, né, e curvando os lábios com desdém, né, com zombaria, vamos dizer assim. Então, o livro de Provérbios, ele descreve esses três tipos de pessoas que precisam de sabedoria. E o livro de Provérbios vai descrever também o sábio, né? O sábio quem é o sábio em Provérbios? O sábio é aquela pessoa que ouve as instruções, né? É aquela pessoa que obedece, é aquela pessoa que armazena, né? Guarda o que aprende, né? É aquela pessoa que ganha outras pessoas, no sentido de conduzir outras pessoas pelo caminho da sabedoria também, não é? O sábio é aquele que se desvia do pecado, é aquele que tem cuidado com a sua língua, né? Ou seja, tem cuidado com o que fala. O sábio é aquela pessoa que é diligente no trabalho diário, quer dizer, não é preguiçoso, não é uma pessoa relapsa, né? Não é uma pessoa remissa, não, é uma pessoa diligente, é uma pessoa focada, determinada no seu trabalho, tá? Esse é o sábio no livro de Provérbios. Agora, gente, essa aula que eu estou fazendo aqui para vocês é apenas como a gente tem sempre falado, é apenas um panorama. É muito importante que você leia o livro de Provérbios, né? Eu, particularmente, eu tive a bênção, né, tive a oportunidade de ler várias vezes o livro de Provérbios, né? E eu vou até dar uma dica a seguir a respeito da leitura do livro de Provérbios, mas antes disso, eu vou ler aqui o seguinte: que Provérbios, ele é um guia sobre a sabedoria prática, tá? Então, Provérbios é um livro de sabedoria prática, ele é valioso para a vida diária. Por quê? Porque ele ensina a respeito de assuntos como a língua, né, no caso, ou a fala, ensina sobre assuntos como o dinheiro, a amizade, a família, os negócios, né? O livro de Provérbios é excelente até para pessoas que estão no ramo aí empresarial, né? Para você saber como proceder, não é? Seria bom que os crentes e principalmente os jovens lessem um capítulo de Provérbios por dia, portanto, o livro todo em um mês. Então, o que que o autor está dizendo aqui? Que o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, né? Então, é um livro que você pode ler em um mês, lendo um capítulo por dia, né? Então é isso que eu ia falar para vocês, né? Eu tive a bênção na minha adolescência de ser pastoreado pelo pastor falecido e saudoso, pastor Alídio Flora Agostinho, que é um dos fundadores, né, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Brasil e no mundo. E eu me lembro muito que o pastor Alídio, ele incentivava muito a igreja lá de Jaçanã, onde eu frequentava, ele incentivava muito a igreja a ler o livro de Provérbios, né? E ele incentivava justamente os irmãos a fazerem justamente isso, ou seja, lerem um capítulo por dia do livro de Provérbios. Então, em um mês, então, por exemplo, no dia primeiro nós líamos o capítulo 1, no dia 2 líamos o capítulo 2, no dia 3 o capítulo 3, no dia 4 o capítulo 4, e assim sucessivamente até o final do mês, né? O livro tem 31 capítulos, muitos meses têm 31 dias, então nós líamos o livro de Provérbios em um mês. E usando esse sistema, eu pude ler o livro de Provérbios várias vezes, diversas vezes, inclusive em versões diferentes, né? Então eu incentivo muito você a fazer isso. E veja, aqui até o texto diz, principalmente os jovens, gente, porque esse livro, ele é um livro para todas as pessoas, mas ele é um livro imprescindível para os adolescentes, para os jovens. Eu me lembro que eu li esse livro na minha juventude e me ajudou muito. Né, Deus usou esse livro para me tirar de caminhos errados, para me poupar, né, de decisões erradas. Então, olha, você que é pai, que está ouvindo essa aula, incentive o seu filho, os seus filhos, a lerem o livro de Provérbios. Se possível, leia com eles, né? Eu tenho aqui três filhos, uma filha e dois filhos, e eu sempre os incentivei nesse sentido, tenho incentivado atualmente. Gente, porque se a pessoa aplicar os princípios de Provérbios na sua vida, no decorrer da sua vida, vai te livrar de tanto sofrimento, vai te livrar de tantas dores de cabeça. Se você aplicar, né, os valores que são aqui expostos no livro de Provérbios, os ensinamentos, né? Claro que os ensinamentos de toda a Bíblia, mas hoje a gente está falando especificamente desse livro. Se esses ensinamentos forem aplicados na sua vida, você vai realmente ser poupado de muito sofrimento, né? Tem até um versículo em Provérbios que diz que o chicote, eu não me lembro exatamente as palavras, mas o chicote, a vara, é para as costas do insensato, né? Lembra que a gente falou do insensato agora há pouco? Então, o chicote, a vara, é para as costas do insensato, é para aqueles que não atentam para a sabedoria, para aqueles que não ouvem os conselhos da sabedoria. Aí vão sofrer, vão figuradamente falando, apanhar, né? Com a vara nas suas costas, com chicotadas nas suas costas. Por quê? Porque não deram atenção à sabedoria. Então, gente, esse livro precisa ser lido por você, pela sua família, né? Pela sua igreja. Você que é pastor, de repente você pode fazer um projeto de leitura do livro de Provérbios para sua igreja, incentivar os irmãos a lerem um capítulo por dia. Isso vai fazer uma diferença muito grande né, no crescimento espiritual e no crescimento de sabedoria do povo, né? Bom, é interessante também a gente destacar que o Novo Testamento cita o livro de Provérbios em alguns textos, como, por exemplo, Romanos 3,15, Hebreus 12, 5 e 6, Apocalipse 3,19, Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 5, enfim, 2 Pedro 2, 22. Então, o livro de Provérbios ele é citado no Novo Testamento, tá? Quanto à interpretação do livro, é interessante o seguinte, né? A condição básica para compreender e aplicar esses provérbios é o temor de Deus. Então, veja, isso aqui é importantíssimo, né? A condição básica para você entender e para você aplicar na sua vida esses provérbios, essas lições de sabedoria, é o temor de Deus. O temor de Deus é a condição básica. Por quê? Porque já aqui no versículo 7 do capítulo 1, né? Já assim, depois dos primeiros versículos, onde Salomão está apresentando, né, o tema do livro de Provérbios, no versículo 7 do capítulo 1, então, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria, de acordo com a tradução. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tá vendo? Então, os loucos, os insensatos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, se você quer ser uma pessoa sábia, a porta que vai abrir a sabedoria na sua vida é o temor do Senhor. Né? Ou seja, o temor do Senhor aqui não é medo, né, do Senhor. Temor não é no sentido de medo. Temor é no sentido de reverência, de você considerar o que Deus tem a dizer, o que Deus tem a ensinar para a sua vida. Então, o temor do Senhor, a reverência ao Senhor, a sua palavra, as coisas de Deus, é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Tudo começa com o temor de Deus, o temor a Deus, né? Então é assim que você precisa ler esse livro, que você precisa interpretar esse livro, né? E outra coisa importante que tem que ser destacada é a disposição para obedecer, né? O livro vai estar sempre chamando o leitor para a obediência, né? Então, o objetivo do livro é ajudar a pessoa no relacionamento humano e em sua labuta diária. O livro vai ensinar muito sobre a questão das relações interpessoais, né? Relacionamento familiar, relacionamento entre amigos, né? Relacionamento interpessoal, né? E tudo isso se inicia com a submissão ao Senhor, né? Então, veja, o autor que a gente está seguindo aqui, ele ainda diz o seguinte, né, que de maneira geral, os que obedecem a Deus não arruinam seu corpo, nem desperdiçam sua essência. Provérbios incentiva-nos a entender e a aplicar toda a sabedoria revelada de Deus a todas as áreas da vida. Então, esse livro é um incentivo, né, para nós não apenas entendermos a sabedoria de Deus, mas para nós aplicarmos essa sabedoria de Deus em cada uma das áreas da nossa vida. Ok, gente? Então, eu vou aqui encerrar mais esse áudio. Na sequência, eu volto falando, citando alguns versículos específicos, né? E falando um pouquinho da estrutura do livro, ok? Então, até já. Aula 31, áudio 3 agora. Então, gente, por exemplo, aqui no capítulo 1 do livro de Provérbios, além do versículo que eu já li com vocês, né? Que o versículo 7, que fala que o temor do Senhor é o princípio, né, do saber, da sabedoria, nós temos alguns textos aqui, por exemplo, no versículo, eu vou ler o versículo 20 e 21. Diz assim, olha, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. E aí, segue aqui, né? Até quando, ó néscios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis os escárnios, o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão. E eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então veja, aqui, gente, a sabedoria, como eu disse há pouco, a sabedoria ela é personificada, é como se fosse uma pessoa que está gritando na rua, nas praças, do alto dos muros, na entrada das cidades, está gritando, está tentando chamar a atenção das pessoas, né? Está repreendendo as pessoas para que não sejam insensatas, mas para que atentem para a repreensão, para que atentem para o ensinamento da sabedoria, para terem uma vida abençoada, para terem uma vida de êxito, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque, infelizmente, né, gente, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas não dá atenção para a sabedoria, não dá atenção para a palavra de Deus, né? Mas a sabedoria, ela está clamando, ela está chamando atenção, mas as pessoas não querem ouvir, né? Então, veja, tem vários versículos interessantes, a gente não tem tempo de ler aqui, né? Mas, por exemplo, no finalzinho do capítulo 1, então, o texto diz assim, os néscios, né? Quer dizer, aquele tipo de insensato, os néscios são mortos por seu desvio, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, diz a sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, olha que coisa linda, olha que promessa maravilhosa, né? A sabedoria está dizendo aqui, como se fosse uma pessoa, a sabedoria está dizendo, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem não quer isso? Segurança, tranquilidade, né? E uma vida em que você não tema o mal. Mas isso aqui é promessa para quem dá ouvidos à sabedoria, né? E a sabedoria de Deus é Cristo, né? É dar ouvidos a Deus, é dar ouvidos ao Senhor Jesus, à palavra de Deus, é dar ouvidos à sabedoria aqui de Provérbios. Quem assim o fizer vai ter uma vida abençoada. É isso que está sendo prometido aqui no livro de Provérbios, né? Veja, ainda No capítulo 2, você vai ver que o livro de Provérbios, ele deixa muito claro que obter a sabedoria não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa simples, é algo que a pessoa precisa desejar, né? Ninguém vai ser sábio se não desejar ardentemente a sabedoria. Né? E infelizmente é isso que nós não vemos hoje em dia. As pessoas, elas estão voltadas para si mesmas, elas estão voltadas para os seus interesses pessoais e egoístas e não querem nem saber disso aqui, né? Mas a verdade é que uma pessoa sábia, uma pessoa que realmente quer ser sábia, ela precisa desejar, ela precisa buscar a sabedoria como se estivesse buscando prata e ouro, como se estivesse buscando bens preciosos, entendeu? Aliás, o livro de Provérbios usa até essa ilustração, essa aplicação, né? Então veja só, olha aqui, eu vou ler aqui os cinco primeiros versículos do capítulo 2. Então diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então veja, quem é que vai entender o temor do Senhor? Quem é que vai achar o conhecimento de Deus? Quem é que vai se tornar uma pessoa sábia? Aquele que clamar, aquele que levantar a sua voz, aquele que buscar a sabedoria como prata, como tesouros escondidos, aquele que aceitar as palavras da sabedoria, aquele que estiver com os ouvidos atentos, com o coração inclinado. Perceba, gente, a necessidade de desejar, de ansiar. Se você não tiver um desejo profundo pela sabedoria, se você, por isso que eu disse, né, que é muito importante, se você que está me ouvindo quer ser uma pessoa sábia, leia o livro de Provérbios, leia várias vezes. Leia diversas vezes o livro de Provérbios. Faça um propósito de ler, como eu falei, um capítulo durante 2, 3, 6 meses seguidos. Você precisa, porque não basta ler uma vez só, né? Uma vez só é só para você ter uma noção básica. Você precisa realmente penetrar no texto. Você tem que deixar as verdades aqui do livro de Provérbios entrar na tua mente, entrar no teu coração, para que você se torne uma pessoa sábia, né? E você tem que estar disposto também a praticar, né, o que é ensinado aqui nesse livro. Então veja, aí você segue aqui, o capítulo 3 traz exortações à obediência, né? O capítulo 4, exortação paternal. Veja, outra coisa, esse livro aqui no início, logo no início, aqui nos primeiros capítulos, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, olha só, esses três capítulos, entre outros assuntos, eles falam muito sobre o perigo, né, o perigo da mulher adúltera, né, da mulher adúltera. Então veja só, eu vou ler aqui o capítulo 5. Versículo 7, diz assim: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Veja, gente, eu estou lendo só aqui 2 ou 3 versículos, mas se você pegar no capítulo 5, 6, 7, você vai ver exortações, né, para o jovem, né, para aquela pessoa simples, para aquela pessoa às vezes meio bobinha, meio desavisada, para essa pessoa, né, no caso do homem especificamente, evitar a mulher adúltera, né, evitar, né, a lascívia, né? Veja, e obviamente que, embora essa palavra esteja mais dirigida aos homens, né, mas isso não quer dizer que as mulheres também não devam vigiar, né, com a questão do sexo oposto, né? Então, veja, aqui o livro vai dizer, no capítulo 5, quando ele fala pro homem evitar a mulher adúltera, ele diz também aqui no versículo 15 o seguinte: olha, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O que que quer dizer esse versículo aqui? Além de o livro de Provérbios exortar os homens a tomarem muito cuidado com as mulheres adúlteras, fala que eles devem beber a água da própria cisterna deles, ou seja, eles devem se saciar com as suas próprias, né, no caso, com a sua própria esposa. Então o homem, ele não deve ir atrás de mulher adúltera, ele deve se saciar, né, com o amor da sua própria esposa. É isso que está dizendo aqui: bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ó, versículo 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então, ele está dizendo aqui: você tem um manancial na sua casa, para que que você vai procurar vamos dizer assim, água em outro lugar, né? Por que que você vai buscar isso em outro lugar? Você tem na sua casa o seu manancial, você tem a sua cisterna. Então se alegra com a mulher da tua mocidade, sacie-te nos seios dela, embriague-te com as carícias dela. Veja, interessante, é o texto bíblico que eu estou lendo aqui, né? Algumas pessoas podem ficar até espantadas com isso, mas é a Bíblia, é ensinamento bíblico. Isso aqui é sabedoria. Isso aqui é sabedoria, né? A pessoa manter a fidelidade ao seu cônjuge, né? E não se arriscar em aventuras sexuais, amorosas, que vão trazer muita dor, muita tristeza, vão trazer a vara, né, para as costas dos insensatos, como eu disse há pouco, né? E aí, gente, o livro de Provérbios, ele traz muito ensinamento. A gente não vai ter tempo aqui, obviamente, mas, por exemplo, traz advertências contra a preguiça, né? Então, o preguiçoso é fortemente confrontado no livro de Provérbios. O versículo famoso aqui é o versículo 6 do capítulo 6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Então, o livro de Provérbios, ele vai mostrar, né, que o preguiçoso, ele deseja muita coisa, mas ele não obtém nada, né? Porque ele é preguiçoso, porque ele sempre vê uma desculpa, ele diz, ah, tem um leão lá fora, à minha espera, né? O livro de Provérbios diz que o preguiçoso, ele tem preguiça até de levar a comida à boca, né? Ele é uma pessoa que sempre está dando desculpas para não fazer as coisas, para não iniciar nada na vida, né? Então deseja, mas nada tem, nada obtém, né? Enquanto que o livro de Provérbios fala muito que o diligente é aquele que conquista, né? Veja, sempre há um contraste entre o preguiçoso e o diligente, aquela pessoa que é esforçada, aquela pessoa que, né, que realmente tem foco, que é, né, disciplinado, né, focado naquilo que está fazendo, é diligente, esse realmente vai conquistar, né? Enfim, queridos, então, nós temos, são muitos ensinamentos, né, no livro de Provérbios, né? Aí do capítulo 10 em diante, você vai ter vários provérbios, como a gente falou, né, frases pequenas, vamos dizer assim, em que o justo, ele é contrastado com o perverso, né? Então tem muito ensinamento aqui, gente, tem ensinamento sobre as nossas palavras, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Tem um versículo famoso aqui, que é Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto, né? Então veja, a morte e a vida estão no poder da língua, né? Com a sua língua você pode gerar morte, com a sua língua você pode gerar vida, né? O que é que você tem falado? O que é que a sua boca tem falado? O que é que a sua língua tem falado? Né? Então tem muito ensinamento, gente. Eu gostaria, quem sabe um dia a gente não faz uma série de estudos só sobre o livro de Provérbios, porque existe uma riqueza muito grande aqui no livro de Provérbios. Eu quero incentivar muito você a ler esse livro, né? No final aqui, você vai ter, no finalzinho do livro, a gente tem aqui o capítulo 31, né, que vai falar também sobre a mulher virtuosa. Então, esse livro ensina muito também sobre a mulher virtuosa, né, sobre a família, sobre a amizade, né? Esse livro tem muitos temas muito interessantes. Então, essa aula hoje é só para realmente despertar em você o desejo de ler o livro de Provérbios, tá? Dar uma noção básica, um panorama básico, mas principalmente despertar em você o desejo, né, a vontade de ler, e não apenas ler, de meditar e de praticar o que a palavra de Deus nos ensina aqui no livro de Provérbios. Ok, queridos? Então, estamos aqui encerrando mais uma aula. Deus abençoe a sua vida, né? E até a próxima aula, permitindo Deus. Deus abençoe.